Eu sou a Aline e no momento eu tô morta de medo de saber o que vai acontecer daqui pra frente. E o motivo é... Bom, colocar um sonho pra fora do papel. Só isso, por enquanto, é cagaço em si, né? Mas bora começar? E aí, gente, tudo bom? A Aline aqui.
E aqui é o Walter.
E estamos muito felizes pela primeira vez gravando esse podcast ao vivo no mesmo lugar.
Exatamente. Olha só, eu cortei a pessoa e o editor não vai ter que consertar nada.
Você sempre me corta, não tem edição, não faz nada. Não, só nessa parte, viu, editor? A gente não pode falar mal do editor, não imagina.
É, o resto do podcast é em silêncio.
É, então...
Eu não espero fazer maldade com ninguém. Não se desejar a mim, se pensar mal de mim.
Mas sim, gente, pela primeira vez a gente tá junto aqui, gravando no mesmo lugar, sem Zoom, sem nenhuma maracutaia no meio do rolê.
Pois é, nossa, bom demais. Então, oi, né? Oi. Bem-vindos a mais um episódio do Cagaço. Muito legal. A gente tem recebido feedbacks muito importantes e muito legais. Algumas pessoas mandam mensagem pelo WhatsApp mesmo, né? Quem já me conhece. Quem ainda não conhece, manda ali pelo Instagram do Cagaço, que inclusive é...
Cagaço Podcast.
Olha só, aí. Ele aprendeu.
Meu Deus, pula agora. Arroba Cagaço Podcast.
Isso, gente. E assim, nosso e-mail ainda tá vazio, tá? Mas a gente sabe que e-mail não é muito assim, algo...
Né? Exatamente. Mas vai lá, pessoal. Conta pra gente, @cagaço.com.
Que é a sua participação. Ele insiste em falar sem cedilha, gente. A sua participação é muito importante aqui também. E, enfim,
exatamente.
Já falamos bastante tempo aqui
com o pessoal.
Mas...
Então, assim, lembrando...
Previously, né?
No último episódio, a gente estava... Como eu estava entrevistando a Aline, volta a ser entrevistada,
okay,
moça.
Ok,
a gente estava entrevistando a Aline de como foi a volta dela, né? O período que ela passou no Brasil, depois que ela tinha estado na Irlanda e teve um período onde ela teve um problema de saúde, voltou pro Brasil, se cuidou e recebeu notícias positivas e bonanças da vida que possibilitaram ela voltar pra Irlanda. Né, e reiniciar a busca da questão profissional e a parte de profissional da saúde que ela tinha encontrado lá. E aí ela terminou contando de dezembro, quando ela entrou na sala de aula dela e esta pessoa aqui
assim...
atrapalhou o estudo.
Você não atrapalhou meu estudo, eu só achei divertido, que tinha alguém muito empolgado na sala, né, como eu contei ali.
Dando risada.
Enfim, aí nos conhecemos e a gente deixou meio que...
Em aberto, né? Sim. E eu vou falar aqui ao vivo que eu tomei vários feedbacks de ficar falando da questão do Covid. Então, tem um ponto que eu gostaria de fazer agora. A gente deveria, entre aspas, não resumir, mas evitar falar da situação toda de 2020, a questão de Covid e afins. Então, depois que a gente se conheceu, como é que foram os seus próximos passos?
Ah, sim. Ixi, aí não tem como não falar, porque trabalhando na área de saúde, com o estouro da Covid, eu tive que realmente trabalhar duro, dobrado, né? Vocês sabem, aquela roupinha toda, parecia um astronauta, né? Com máscara o tempo todo e tudo mais, e eu tava trabalhando com idosos. Então, por que eu tô enfatizando isso? Porque eu não podia sair e encontrar pessoas. Pra vocês terem uma ideia, pra eu entrar no lugar de trabalho, todos os dias a gente tinha que preencher um formulário falando que a gente não tinha entrado em contato com ninguém, que a gente tava mantendo o distanciamento, que a gente tava indo no mercado só nos horários previstos para os funcionários da saúde, tinha isso lá. Então, assim, você tinha que fazer um comprometimento muito grande. O bom foi, né, minhas experiências, as habilidades foram muito aprimoradas.
Sim.
E isso foi muito bom pro currículo.
Sim.
O mal foi, como vocês já ouviram, a gente se conheceu em dezembro de 2019.
Sim.
Se conheceu literalmente, trocou nome e nunca mais se viu. Em janeiro, um pouquinho antes ali da Covid, a gente acabou se encontrando.
Sim, afinal de contas eu trabalhava no único boliche, ou seja, único entretenimento da cidade que não era um pub.
que era um bar, né?
É.
Sim, e eu encontrei ele lá, a gente acabou trocando telefone também.
Sim.
E saímos... Uma vez.
Nesse sábado. No sábado
Isso.
dessa semana.
Então, aí saímos uma vez. Foi
Sim.
muito legal, tipo, um encontro muito da hora.
Sim.
E nos vimos mais uma vez e veio a Covid.
Estourou a pandemia e você teve que...
Eu não podia conhecer ninguém, encontrar ninguém e tudo mais.
É, e a gente também tava, eu também tava na questão de meio fechado, porque a gente tava tendo muita exposição ali, o trabalho fechou, tava tudo fechado, o mercado tava fechado, tava meio bem complicado.
É, você também tava em casa o tempo todo.
Sim.
Né? E eu...
Eu tava de boa, você que tava trabalhando em ala de idosos e cuidando do...
Ala especial, né? De Covid, né? Sim. Então, assim, sim, 2020 teve essa... Como que eu falo?
Não sei.
Percalço.
É, nossa. Chique. Teve esse percalço. E... Mas... Ali, a partir de junho, quando as coisas começaram a ficar mais fáceis, começaram a abrir, né? O lockdown foi diminuir. Não foi, quarentena, eles falam, eles usam lifted.
Foi atenuada, né?
Tipo, nossa, gente. Nossa, dicionário aqui, ó.
Jesus, eu tô com um dicionário de sinônimos
não,
aberto aqui.
Não, você não precisa. Você tem uma mente brilhante. É. Mas, enfim. É, aí, em junho, a gente começou a se encontrar de novo.
Sim.
Né? Olha só, ele arrumou a história de um jeito que eu vou ter que falar de uma parte aqui, senão não vai fazer sentido.
O quê?
Em junho, tava combinado de eu ir embora da Irlanda e ir pro Canadá, ficar com a minha família lá. É... Inclusive, beijo, primo, beijo, prima. E não deu certo, porque eu já tinha arrumado todas as malas, tudo certinho, dado tchau pro trabalho de novo, dado tchau pra casa de novo. Fui pro aeroporto. Cheguei no embarque, inclusive, Pri, muito obrigada por ter me levado lá no aeroporto, pessoas muito importantes. Cheguei lá e não pude embarcar. Por quê? Covid de novo, né? E assim, ainda não podia, mesmo que eu tivesse todas as questões de visto, tava tudo arrumadinho. Gente, eu fiquei literalmente, eram 4:30 da manhã, eu no aeroporto de Dublin,
uhum.
Já com tudo fechado, tipo, casa, emprego lá.
Sim.
E aí eu lembro de eu tendo que voltar. Quando eu voltei, claro, eu tô contando assim, a história é muito cortada, né?
Sim.
Eu fiquei meus 14 dias lá de quarentena, bem quietinha.
Agora, aproveitando a deixa, como é que tava a sua cabeça nesses 14 dias de quarentena? Porque assim, você não tava indo pro Canadá à toa, você tava pensando em progredir a sua vida e os seus passos pra lá.
Sim.
E você teve isso meio que cortado por situações adversas, que foi essa questão da quarentena, do Covid e tudo mais, essas restrições de voo. Como é que ficou a sua cabeça nesse período aí que você tava ali, né? Tipo, literalmente agora você tava em quarentena, então você não tava trabalhando, ajudando pessoas, você tava trancada em casa.
Sim. Nossa, isso foi bem complicado, porque a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, putz, vou ter que pagar a escola de novo? Porque o jeito de você ficar na Irlanda, e eu não queria ficar ilegal de jeito nenhum, detesto essa ideia, nada contra quem, né, precisa, mas... A primeira coisa foi, eu preciso levantar dinheiro pra pagar a escola.
Uhum.
E sim, de novo, eu tinha juntado um dinheirinho, mas eu tinha voltado pra Irlanda em dezembro, isso era junho. Uhum. Tinha juntado alguma coisa, mas não os 3.000 e carambadas de euros que eu precisava pra renovar a escola, né?
Uhum.
Então foi de novo aquele... Ah! Mas ok.
Sim.
Deu certo, comecei a mandar currículo. Nesses 14 dias eu passei mandando currículo. Mandando currículo e fazendo entrevista, basicamente.
Não posso ver as pessoas, mas posso mandar posso e-mail. Mandar...
É, então, mas aí o lado positivo foi... Basicamente, no segundo que eu mandei, eles já me mandaram de volta a positiva, né? Queremos te entrevistar, me entrevistaram. E eu fui trabalhar, então, com a agência, sempre em ala de Covid. Então, eu mexia, não tinha um lugar mais fixo,
uhum.
Mas eu ia mexendo de asilo em asilo pra usar minhas habilidades especificamente em alas de Covid. Então,
entendi.
Mais uma vez, em 14 dias, graças a Deus, consegui achar o trabalho. Sim. E a casa, o bonitinho do Terence, que eu já falei dele aqui, quando eu tava indo pro Canadá, ele falou, Aline, eu não vou alugar seu quarto até você me falar que você até isso. Até você me falar que você está lá.
Sim.
Porque pode acontecer algo no meio do caminho. Sim. E talvez você precise voltar, né?
É, e o Terence é uma pessoa muito gentil e é um cara muito sensato. Ele sabia da situação e ele sabia do fato de que isso podia acontecer, né?
E eu tinha conversado com ele, porque o plano, na verdade, não era inicialmente ir pro Canadá. Eu ia ficar na Irlanda e tudo mais. Só que com a Covid e tudo mais, eu tinha até conversado com o Terence falando, olha, eu aqui não vejo muito futuro, lá no Canadá eu vou ter um suporte maior.
Uhum.
Família e tudo mais, sim. Né? E ele falou, ok, fizemos esse combinado. Eu lembro até que 4:30 da manhã eu recebi a notícia que eu não podia embarcar, eu esperei dar 8 horas, eu liguei pra ele e falei, olha, Terence, eu tô voltando pra Gol, hein?
Uhum.
Ele falou, ah, não, pega a chave com as meninas, tá? Teu quarto tá lá, bonitinho, não precisa pagar esse mês do aluguel, tipo, agora, porque eu tinha o depósito, né? Uhum. E eu vou usar o seu depósito como isso, e depois a gente acerta lá pra frente.
Isso foi muito consciente, né? Deles, foi muito legal. Sim, sim,
foi
sim.
Foi muito legal mesmo. Então, assim, de novo, né? As portas abertas,
sim,
pagaram de volta.
Sim,
então,
sim.
Isso é muito legal. Mas, enfim, né, gente? A cabeça tava assim, e foi, assim... Eu acho que mais um chacoalhão, mais uma vez, que eu tive no meio da história... uns poucos de muitos outros que viriam, mas de novo, eu fui construindo mais resiliência, eu fui construindo a cabeça de, ok, eu preciso estar mais preparada para emergência, mais preparada para emergências, porque a minha vida de imigrante não me dá ainda estabilidade. Eu preciso de um objetivo que possa realmente me dar estabilidade.
É, porque tem uma diferença muito grande entre uma vida de imigrante de uma pessoa que tem um visto de trabalho e uma vida de imigrante de uma pessoa que tem um visto de estudante e tá ali,
sim,
fazendo seus corres e tudo mais, porque a vida de estudante, ela é muito vulnerável, porque ela tem uma data de validade muito, muito explícita, né?
É, foi bom até você ter mencionado isso, porque aqui eu ainda sou imigrante, né? Mas nós somos imigrantes já com...
É completamente diferente, esse é o,
exato,
esse é o ponto.
Exato, com um contrato... com um tempo muito bom,
completamente
trabalho estável,
renovável, né,
completamente renovável. Então, outra cabeça.
É outra vibe.
Foi muito bom, né? Claro, deu um pulo gigante aí na história.
Não, mas é também pra não ficar parando aí.
Mas eu só
ia falar do tipo... Mas assim, você falou dos percalços, dos problemas e afins... Mas, na verdade, isso agora, mais do que coisas acontecendo com você, foi uma decisão que você tomou, que,
sim,
infelizmente, deu errado.
Sim.
Mas é uma coisa que acontece. E você tava ali com seus backups para poder seguir.
E assim, né, como a gente já mencionou, se você ainda não me conhece, você tá sacando um pouco da minha personalidade, que é, bom, precisa fazer isso? Bora fazer. Não deu certo? Ok. Como é que é? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima,
é,
né?
Exatamente isso.
Então... E é isso, e vambora. Então, mãe, me ajuda aí.
Mas agora, tem uma coisa, eu devo agradecer muito. Assim, eu vou deixar aqui a ideia de que talvez teve uma denúncia anônima. Breaking news. Ela tava voando, que ela trabalhava com Covid.
Fala tanto dessa história que eu tô começando a acreditar.
Porque ela ter voltado foi fundamental na gente ter continuado o nosso relacionamento. Não é porque ela tava indo embora.
Pois é.
Eu fiz ok.
Então, parece
vida,
óbvio essa frase.
Vida que siga em Canadá, seja feliz. É. Mas, enfim, fiquei triste, mas faz parte.
É, violinos agora, gente.
É. Mas aí, quando ela voltou, foi tipo...
Então, parece óbvio. Tipo, ai, claro, ela voltou, vocês ficaram juntos. Mas não é óbvio não, tá, gente? Por quê? A gente não tava junto antes de eu ir. A gente tinha saído pouquíssimas vezes. E assim, quando eu voltei... obviamente, eu estava interessada nesse moço, né? Porque ele era um moço... Que, poxa, é interessante. Só que, como eu tava já com essa vou embora e tal, eu não me aprofundei, não fiz questão de conhecê-lo mais, eu não fiz questão de me aprofundar no relacionamento
mais.
Ela tava
com um cagaço de um relacionamento.
Nossa, gigante! Gigante! Isso, olha, se a gente for falar de cagaço dessa época, é justamente isso. Eu estava traumatizada. Tanto que eu já tinha, inclusive, usado a frase de homem não presta. Essa daí é... ridículo, mas eu usei só por um pouquinho. Aí depois a frase de eu nunca vou achar um amor, porque eu acho que amor é muito romântico, a Disney prega coisas diferentes, a pobre da Disney, todo mundo culpa a pobre da Disney, mas enfim.
A Disney
tem culpa nisso,
a
sim.
A Disney tem
é
culpa
verdade.
De arruinar a maioria dos relacionamentos das pessoas, porque você tenta se relacionar com o príncipe encantado e não com a pessoa que tá na sua frente.
Isso é tema pra mais um episódio, já gostei. Anota. Mas eu tava com um cagaço imenso pra relacionamento. Eu tinha sido muito machucada e por muito tempo. E o engraçado, e eu lembro dessa cena agora, onde eu tava conversando com um casal de amigos meus, inclusive beijo, Kátia e Renan, e eu tava falando, gente, eu nunca vou achar amor verdadeiro. Eu acho que esse, né, já passou. Não quero casar nunca mais, credo, Deus me livre, blá, blá, blá. E eu lembro deles falando assim, Aline, a gente entende como você tá, porque eles acompanharam minha história. Mas assim, a gente tá aqui de prova pra falar, quando você achar a pessoa que realmente encaixa ali com sonhos, objetivos, né, defeitos e qualidades e tal, você vai mudar, sua cabeça vai abrir, seu coração vai quebrar, né?
Uhum.
E eu falava, não, imagina, impossível, e blá, blá, blá. Por que que eu tô falando do coração quebrar? Por quê?
É o coração nesses não, 14... mas o gelo em volta então, do coração.
Mas é justamente
coração
isso.
Gelado.
Então, justamente nesses 14 dias que eu estava ali de quarentena, acabou que eu tava mexendo no Tinder, não tenho vergonha nenhuma de falar. Tô lá, né? Vai pra lá e vai pra cá. De repente, eu acho a foto desse moço bonito que está agora aqui na minha frente. E eu mandei uma mensagem pra ele. Falei,
Eu encontrei ela no Tinder.
Que coincidência, né? Deu match, claro. Falei, quem diria? Um match.
Não, e o mais legal é que agora eu tenho que assumir que assim, eu me acho uma pessoa relativamente inteligente.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Mas eu acho que eu tenho uns momentos de estupidez muito grandes. Porque ela mandou a mensagem e a minha primeira reação foi, ué, isso não é por distância? Ela tá no Canadá.
Como ela tá mandando mensagem do Canadá, né? Como é que deu o match?
Mas ué.
Pai, vai o tanto de raio de quilômetro lá que você botou, né?
Eu não sei.
Desespero, quarentena.
Raio planeta Terra?
Então. Pô, entendi.
Mas essa foi a minha primeira reação. Foi tipo, ué. Olha só, bugado.
Então, e eu acho que ele não se ligou mesmo, porque a gente ficou conversando uns 2 dias.
Sim.
E, tipo, de boa, né? E ele perguntando, como é que tá lá?
Como é que tá o Canadá? Eu perguntei.
Não, você não falou o Canadá, ele falou, como é que tá aí?
Eu
falei, aqui tá ótimo, né, pô? Aqui.
Puta.
Não xinga no podcast, olha que coisa feia. Aí, até que um dia deu uma das tempestades, que igual aí sempre dá. E eu mandei uma mensagem pra ele, falei, e aí, tá sobrevivendo à tempestade?
Eu não lembro o que eu respondi, mas eu acho que vou...
Ele falou assim, ué, como assim?
De novo, eu sou inteligente. Mas eu fiz, ué, será que tá chovendo no Canadá também? Será que ela viu no Google?
Então, e aí, eu sei que foram, assim, alguns minutos de conversa, ele falou, mas peraí, para tudo, você tá aqui? E eu falei, tô. E aí, tipo... Ah, não, antes disso, por que eu falei do coração, né? Enquanto a gente tava conversando... Ele falou, e aí? Eu perguntei pra ele, e aí, como é que tá o Tinder, né? Muitos corações abalados já, como é que tá
as coisas? Muitos matches, alguma coisa assim.
Aí ele falou, ixi, não, as coisas aqui são devagar, mas dá mais mercado pra mulher do que pra homem, e aí também com a quarentena e blá, blá, blá. Eu falei, não sei pra que as pessoas ficam tentando se encontrar. E ele respondeu, eu lembro dessa conversa porque eu tenho ela gravada. E ele respondeu assim, as pessoas estão procurando... alguém pra estar perto, né?
Um conexão, novo romance. Alguma coisa assim,
um novo romance. Eu falei, pra que romance? Romance só complica as coisas. Aí ele me respondeu.
Ah, tá bom, coração gelado.
É, então, você é o coração gelado dos artistas carinhosos, né? Eu falei, não.
Acho que isso ofendeu.
Aí eu, caramba, né? Coração gelado e tal. Mas sim, aí voltando ali pra mensagem dos meus amigos, né? Eu tinha realmente feito uma camada muito grossa, a mais grossa que eu pudesse fazer, um muro gigantesco, porque eu não queria. Não queria ter um relacionamento, eu não queria. Sim. E isso vem de uma pessoa que, desde pequena ali, pra pessoas que eu já falei isso. Gente, de novo, esse episódio tá tomando uma direção que eu não meu imaginava amor, que eu tomaria. Vambora, né? Isso que é o troço do ao vivo, vambora. Na verdade, assim, uma das minhas maiores ambições da vida era ter um companheiro, um parceiro de vida, né? É um núcleo familiar entre eu e o parceiro. E isso eu já tinha descartado, porque eu falei, cara, eu acho que não. Essa ambição, tipo, é uma ambição besta, é coisa de romance fictício, nunca vai acontecer. Eu tive a experiência passada, né? Vocês já ouviram de um casamento que não deu certo. E eu tava realmente fechada.
Você tinha... Você tinha escolhido usar as suas experiências passadas como um escudo ao invés de um aprendizado.
Exato. Nossa.
Não, mas é... Não, mas isso é uma coisa que eu acho que é o tipo de coisa que acontece com essas coisas de relacionamento e tudo mais. Essa parte de, tipo, já passei por isso, não quero sofrer. Tem determinadas coisas que sim, você simplesmente bloqueia. Mas tem determinadas coisas que eu acho que você, ao invés de bloquear aquele tipo de coisa, eu acho muito mais positivo você tentar entender o que aconteceu...
Sim.
E falar, ok, essas coisas não, mas não para o todo.
É, porque isso... também era recente, né?
Sim, lógico.
Era recente. Esse então, é o não para o todo foi uma forma até de proteção para você poder olhar em volta e entender
e poder
o que
digerir o que tinha
digerir,
acontecido.
Exato.
E eu entendo, e eu entendi no momento, e eu entendo até hoje completamente essa situação, porque...
Mas foi muito paciente, isso é um fato.
Sim, porque era óbvio, você tinha acabado de se separar, você tinha acabado de passar por uma situação extremamente traumática com o relacionamento. É lógico que você ia ter diversas barreiras e diversas ressalvas com relação a algum relacionamento. Mas isso faz todo sentido. Mas assim, ao mesmo tempo, de novo, hoje você guarda hoje muito mais lições do que barreiras com relação a isso. E isso eu acho que é uma coisa, até porque, tipo... eu tava ouvindo um outro podcast hoje, que aliás é muito bom pra quem tem influência em inglês, chama Hidden Brain, é muito bom. E ele tava falando sobre uma questão de ansiedade, e como hoje em dia a gente vê ansiedade como uma coisa extremamente negativa, e ansiedade é uma resposta de proteção.
Sim.
Não é pra você se tratar a ansiedade como, tipo, tem pessoas que têm ansiedade clínica, isso é uma coisa. Mas não é pra você, uma pessoa normal que não tem isso, tratar a sua ansiedade como, tipo, meu Deus, isso é mortal. Não, velho. Ouve a tua ansiedade. Tua ansiedade é um brother. Tua ansiedade é alguém falando, mano, tô com medo disso aqui, velho.
É, então presta atenção ali.
E aí você presta atenção nisso. Você criando barreiras com relação a isso, você... não passava pelos aprendizados dessas coisas.
Sim.
Né? Tipo, você escolhia bloquear. Mas sim, isso demorou um tempo.
É.
E foi uma coisa que eu acho muito legal que acabou acontecendo com a gente, que foi envolvendo o seu cagaço de relacionamentos e o meu cagaço de passar de novo por coisas que eu tinha passado antes. Mas nós estávamos em dois momentos diferentes, onde você estava bloqueada por um relacionamento e eu estava completamente aberto a um relacionamento. Mas assim... eu já tinha chegado no ponto onde eu não vou passar de novo pelas mesmas coisas. Então, a gente chegou em vários momentos de tipo, não gosto disso, você não gosta disso, beleza, isso funciona.
É isso, a sinceridade ali bateu. Na primeira vez que a gente se encontrou, a gente conversou por 13 horas seguidas. Foram 13 horas seguidas. E claro, naquela vez que a gente se encontrou, ainda não tava. Eu literalmente estava pensando nele como amigo, não como companheiro.
Sim.
Mas foi assim, a gente já entendeu o momento dos dois,
sim,
né? E quando a gente realmente escolheu ter um relacionamento, foi nisso, tipo, eu não vou levar pra cá, eu não quero isso, isso e isso. Ele falou, eu também não quero isso, isso e isso. Fomos conversando, até hoje a gente conversa muito bem, né?
Sim.
Tipo, dialoga muito bem. Então, eu acho que isso é importante.
Que é uma das coisas que eu acho que você pode ter... É horrível falar isso, mas você consegue ter um relacionamento saudável sem amor, mas você não consegue ter um relacionamento saudável sem compreensão e sem, tipo, abertura de conversa.
Sim.
Tipo,
não, eu acho que vale o saudável sem amor pra amizade também, tipo...
Ah, não, sim, com certeza.
Qualquer tipo de relacionamento pode ser saudável.
Sim, sim.
Base da conversa e
você exige,
né?
Exato. Você exige o respeito, honestidade e capacidade de conversação.
Sim.
E isso a gente tinha e sempre teve de monte, né?
Sim.
E assim, depois que ela voltou e depois dessa conversa e depois do coração gelado, voltando... a gente se encontrou na cidade, né?
Nossa, é muito aleatório. Nossos encontros foram sempre muito aleatórios.
Sim.
Tipo, muito. Eu tava... Essa é até legal. Porque depois que a gente se conversou pelo Tinder e tal, tal, tal... Gente, eles que lutem pra entender, mas eles estão entendendo, na verdade. Depois que a gente conversou do Tinder, eu falei um dia, olha, eu vou estar pela cidade, que eu morava um bocadinho longe da cidade. E ele falou, ah, também tô por aqui. Enquanto a gente tava, eu lembro, eu tava digitando no celular, olhando pra baixo, digitando. E ele falou, ah, também tô por aqui, tal. Quando eu olhei pra cima, eu tava no pé da subida e ele tava no topo. Era tipo uma subidinha. Eu olhei pra cima, a pessoa lá, falei, mas gente, a gente não tinha combinado lugar, a gente não tinha combinado horário, não tinha combinado absolutamente nada.
Essa
Galway
frase,
é pequeno, mas não
é
tão pequeno
eu ia
assim,
falar,
né?
Essa frase funciona com quem nunca esteve em Galway, porque assim,
não, é pequeno,
a pessoa
não é
sabe que Galway
assim.
É uma rua. E
não.
As pessoas que nunca estiveram lá falam, oh, meu Deus, que romântico, que bonito o caso da casa. Sim, porque eu tava na única rua
não
e ela tava
no outro. É mentira! Olha só, intriga. É mentira, gente. Não era uma opção só, tá? Deixa o romance acontecer. Agora que eu tô aberta a romance, tu tá me cortando, é isso.
É, porque a rua chama Shop Street, a rua dos shoppings, das lojas, é tipo, única.
É, enfim.
Mas enfim,
ah,
sim.
Ah, foi isso, então? Você veio que atinar, ela vai fazer compras, então logo ela vai pular. Olha só, acabou com o meu momento de romance. Coração quebrado agora.
Oh, meu Deus.
Alejandro Sanchez cantando Coração Partido.
Sanchez?
É.
É Sanz?
É Sanz?
Não sei.
Quem me vai entregar? Suas senhoras. Ah, tá. Então já falei tudo errado.
Mas enfim, estávamos lá e tivemos esse encontro.
E a gente acabou
encontro.
Se encontrando e, cara, e depois disso, pronto.
Sim. É, a gente acabou... Eu não... Eu sempre zoei pessoas que faziam um relacionamento rápido, mas hoje eu não posso falar nada disso. Porque a gente se encontrou, possivelmente um mês depois a gente estava namorando, sério. Sim. Um mês depois que a gente começou a namorar, a gente estava...
Já bem mais sério.
Sim.
É, e tipo, já com fazendo planos
Sim.
pro futuro.
Sim.
Fazendo
Sim.
planos pro futuro.
Então as coisas foram seguindo muito, muito mais rápido do que...
Que a gente achava que seguiria,
Sim,
né?
E do que hoje eu posso tirar sarro. Não posso mais tirar sarro dessas coisas.
Sim.
Os emocionados de plantão.
Amo. Inclusive, prima beijo. A prima que eu estou falando aqui, ela já sabe.
Uma cutucada direta.
Beijo. É. E... Cara, eu acho assim que... Nossa, eu comecei o episódio tentando Sim. falar num troço aqui, mas... Já...
Mas aí, teve algumas coisas que se tornaram mais sérias quando a gente começou a se relacionar mais sério.
Sim.
Eu queria falar um pouco disso antes de acabar o episódio, que foi a questão da resolução da imigração. Porque a parte de estar como estudante começou a bater na porta.
Porque agora eu tava no meu último visto.
Sim.
Não tinha mais...
Sim. E eu tava no meu visto no último ano da minha faculdade.
Ano da faculdade, é.
Então, eu poderia fazer a faculdade e continuar por lá, mas eu não queria, porque eu queria ficar com ela.
E eu poderia ir para qualquer lugar. Inclusive, surgiu até a possibilidade de estudar outra faculdade que eu já tinha feito
Sim.
no passado. E...
Mas cortando alguns dos percalços que a gente passou e... Se vocês apontarem algum lugar no mapa aí, num mapa mundo, a gente tentou ver como ir pra lá, tá?
Sim.
Só pra deixar claro.
Então, o negócio era, tipo, os dois tinham possibilidades pra seguir, dali pra frente, cada um o seu caminho.
Sim.
E tipo o filme La La Land.
Exatamente.
Né? Que é aquela, a Mia e o Sebastian, né? Sei lá.
Eu
vi o filme uma vez, mas eu lembro muito bem. Que é tipo, aquela história, eles se amam e tal, mas cada um tem um projeto. Eles escolhem o quê? Cada um vai pro seu projeto e beijo, tchau e bênção, né?
Nossa,
e
literalmente, o final da nossa história é o final alternativo do La La Land.
É.
Que é o final onde eles terminam juntos, onde cada um seguiu o seu caminho.
Porém...
E continuou... E conseguiu continuar junto.
É.
Porque eu fiquei pela Irlanda até o meio de... 2021.
É.
A gente
Maio.
Fui pro Brasil.
Maio de 2021.
Passei um tempo no Brasil. E semana retrasada. Ou, não, passada.
Não, semana passada.
Eu consegui chegar aqui no UK. Você! É. Só pula.
Tá, a pingação foi Irlanda, Portugal. Portugal, Brasil. Brasil, Canadá.
Peraí, e de Portugal pra Brasil foi quando eu fui, então a gente se encontrou.
No Brasil.
E foi pro Brasil.
E casou. Isso foi importante.
A gente foi pro Brasil pra casar e vir embora logo.
É, o logo se estendeu um pouquinho. E aí, depois Brasil e Inglaterra.
Sim.
Então, não, Brasil, Portugal, Portugal, Inglaterra.
Brasil, Canadá.
Não, eu já falei, ó, de novo, vamos lá. Foi Irlanda, Portugal.
Uhum.
Portugal.
Brasil.
Brasil. Brasil, Canadá. Canadá, ah. Portugal, Portugal.
Sim.
Inglaterra.
E...
Cinco... Em cada momento, coisinhas diferentes acontecendo e Sim. tudo fazendo parte do plano, né?
Sim, todos os planos se juntando em um só
todos
que...
Todos os planos se juntando em um só.
Basicamente, 99% dos planos deram errado e nesse exato momento...
A gente tá com 1% vagabundo. Que vida horrível, mas bom.
Deus do céu! E nesse exato momento, tem uma coisa assim que é foda. Porque... Enquanto a gente tava fazendo isso, eu não consigo, ela tá rindo horrores aqui, 1% vagabundo. Enquanto a gente tava fazendo isso, vários planos foram dando errado.
Vários.
E tem uma coisa que é legal de tudo que aconteceu, e foi: a gente nunca voltou pra escala, pra etapa. Etapa zero. A gente nunca voltou pra etapa zero. A gente sempre agregou tudo que tava sendo feito antes isso. pra frente.
Uhum.
E só por causa disso a gente tá hoje no UK.
É.
Porque...
Gente, foi muito difícil. E claro, né? Obviamente a gente vai ter que falar isso no próximo episódio. Mas dessa... Por exemplo, nós temos agora um ano e pouquinho de casados.
Sim.
Desse um ano e pouquinho de casados, a gente passou 5 meses distante.
Sim.
Então, e foi assim...
Sem contar o tempo que a gente passou distante enquanto você ficou em Portugal.
É, exatamente. Então, no total, a gente ficou longe por 8, quase 9 meses.
Sim.
Do tempo que a gente tá junto. Então, é realmente assim... A gente viveu todos os tipos de relacionamento. O relâmpago, o à distância...
O tipo, extremamente intenso por causa da quarentena.
O extremamente intenso, isso. Teve tudo isso. Então, tipo, muito legal. Olha aí, ó, vamos falar disso? Gente, então, no próximo episódio...
Mas, assim, tem uma coisa. Eu quis dar um... Não agregar, né? Mas eu quis deixar de falar das coisas de Covid e afins. Porque, na boa... A nossa história tem muito mais coisa diferente do que só falar da quarentena. E muito mais, vocês sabem como é que é, vocês viveram isso também, é diferente. É melhor falar das coisas que são únicas,
sim.
entre aspas, a nossa história. Porque eu acho que essa é uma das ideias do que a gente quer alcançar no Cagaço, que é... Gente, às vezes as coisas que a gente passa parece que não são tão grandes assim. A gente acha que elas não machucam tanto, a gente acha que as nossas conquistas são... pequenas, porque, meu Deus do céu, tem tanta coisa maior no mundo. Sim, sim, tem um monte de coisa maior no mundo. A sua conquista é grande porque é sua. E a sua conquista é difícil porque ela é sua. Então, assim, valorize suas conquistas e, mano, desfrute os seus momentos.
É, desfrutar cada momento.
A gente passou essa última semana junto aqui. Sério, teve momentos onde a gente tava sentado no sofá só... pura e simplesmente aproveitando o fato de que agora a gente tá junto de novo.
No presencial.
Porque fazia uns 5 meses que a gente tava conversando pelo celular.
Uhum.
Então, assim, as suas conquistas são imensas, porque são suas.
Sim. E o legal de falar, agora assim, já que a gente tá começando, virou um podcast de relacionamento esse episódio e o próximo, apesar desses meses de distância, né, quando ele chegou aqui... Foi até engraçada a minha reação no aeroporto. Eu tava pensando, meu Deus, vou correr, vou pular em cima dele, não sei o que lá, vai ser aquele Mas a sensação que foi dele chegando aqui, eu olhei, sabe quando você, tipo, entende que faz tempo que aquela pessoa não tá ali, mas ao mesmo tempo era como que ele, sei lá, ele saiu pra passar um fim de semana longe e voltou. Porque a presença sempre tava aqui,
uhum.
né? Então...
Uhum.
A gente precisa filtrar para o próximo episódio. Isso não é um corte, tá? Vocês estão ouvindo isso aqui mesmo. A gente tá falando ao vivo e esse é o propósito do Cagaço também, fazer uma conversa ao vivo.
Sim.
Sem cortes. Pra gente poder, tipo, compartilhar Sim. mais desses Sim. momentos de cagaço, contar um pouquinho de relacionamento também. E, de novo, não estamos enrolando aqui, viu? O Cagaço é pautado. A gente tem os nossos... a nossa agenda para ser uhum. cumprida,
uhum.
mas como a gente já falou antes, a gente tá botando aqui nossa cara a tapas, compartilhando um pouco da nossa história, porque a gente quer ouvir também a de vocês e
contando coisas que a gente acha que são interessantes isso. e que valem a pena ser ouvidas.
E não só isso, a gente tá realmente tendo um feedback falando, olha, tá me ajudando, muito obrigada.
Sim.
E é isso, essa 1, 2, 3, 5 mensagens, 10 mensagens que a gente recebe já tá fazendo muita diferença. E muito obrigada por você que chegou até aqui.
Exatamente. E essa é a ideia, a gente quer conversar, a gente quer colocar esse sentimento pra fora e essas histórias e...
Os cagaços.
Exatamente.
Porque eles estão sempre presentes.
Estão sempre presentes. Aliás, se for falar no episódio... Deixa pra lá.
Deixa pra lá, a gente fala...
Fecha você, porque senão eu vou errar.
Eu tô fechando. Então, gente, agora é aquela hora que muda a trilha, né? Muito obrigada de novo, né? Pela sua participação, pelo seu carinho. Estamos aqui nas redes sociais, @cagaçopodcast é o Instagram. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify, obviamente, estamos aqui, estamos no Google, estamos na sua plataforma de podcast favorita. Compartilha os nossos episódios e mais do que isso, conversa com a gente, conta pra gente, tem um e-mail, contapragente@cagaço.com. E é isso, estamos te esperando para o próximo episódio. Um super beijo.
Beijo, gente, até mais e obrigado por ver a gente até aqui.
Tchau, tchau.